Acompanhe agora, aqui na sua rádio, o programa Prefeitura em Ação. Programa semanal com notícias e informações da Prefeitura Municipal de Araxá.
Alô, bom dia! Eu sou Marcos Roberto, hoje é sexta-feira, dia 30 de julho, e contamos com a sua companhia aqui no nosso programa semanal. Bom dia, Jaque!
Bom dia, Marquinhos, eu sou Jaque Barbosa. Fique por dentro agora das últimas informações da administração municipal. Depois de anos dependendo de parcerias para a realização de exames de mamografia, a Prefeitura de Araxá agora tem o seu próprio aparelho.
O mamógrafo está na Unisa, em uma sala específica para a realização desse tipo de exame. E agora, com o aparelho próprio, o município tem condições de ampliar o número de mamografias realizadas mensalmente e diminuir o prazo para a entrega dos resultados desses exames.
Isso mesmo, Marquinhos. E o agendamento para o exame é feito exclusivamente de forma virtual, toda terça-feira, das 8 às 11 horas da manhã e da 1 às 4 horas da tarde.
E para fazer o agendamento, é só enviar uma foto do CPF, RG, comprovante de residência, cartão SUS e a solicitação do exame por médico ou enfermeiro para o número do WhatsApp 34 992 57 0871.
Repetindo:
34 992 57 0871.
E olha só, a pandemia mudou a rotina de todo mundo, né, Marquinhos?
Com certeza.
E para o setor do comércio alimentício, não foi diferente.
E visando a adequação do setor a essa nova rotina, já que exigida pela pandemia, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo está oferecendo um curso gratuito de boas práticas para o atendimento seguro contra a Covid-19.
E o curso está sendo oferecido através de uma parceria com o Sebrae Minas, o Sindiorb e a Sala Mineira do Empreendedor.
São 8 oficinas com 2 horas de duração cada e o prazo é de 6 meses para que todo o setor esteja regulamentado. O superintendente de turismo, Ricardo Ruas, conversou com a gente sobre como vai funcionar.
O selo de boas práticas, ele será um requisito para o funcionamento do estabelecimento no setor de alimentos e bebidas. Então, as empresas que estão fazendo o curso recebem um treinamento sobre as boas práticas de combate ao Covid, onde estamos abordando alguns pontos para melhorar o atendimento, melhorar a higienização, melhorar o controle do ambiente, principalmente em relação à transmissão de Covid. Então, esse selo, ele é importante para os clientes saberem que o estabelecimento que ele frequenta está preocupado com a segurança.
E o prefeito Robson Magela, secretários, ouvidorias municipal e da saúde e mais a ouvidoria da Câmara Municipal de Vereadores se reuniram essa semana no centro administrativo com a ouvidora do estado de Minas Gerais, a Simone Siqueira.
No encontro, os gestores trocaram experiências e falaram da importância da ouvidoria como ferramenta de gestão. Vamos ouvir a Simone Siqueira, que deu uma palavrinha pra gente.
A ouvidoria é um órgão de controle social que faz a interlocução do cidadão com o governo. O papel é fundamental, porque ela dá voz ao cidadão, ela ouve sugestões, denúncias, reclamações, solicitações e até elogio. Então, com cada uma dessas manifestações, a gente aprende, a gente melhora o serviço público, a gente apura e manda apurar o que está incorreto e a gente oferece para os gestores uma ferramenta de gestão, porque quando se mede, se gere.
E a Anete de Mambro Gandra, que é a ouvidora municipal, também falou da importância desse encontro.
Esse evento é muito importante para a gente, porque vai funcionar como um reforço, né, para as ouvidorias. A gente vai ter uma capacitação para melhoria do atendimento, para atender melhor o cidadão e também para valorizar o trabalho da ouvidoria, que é muito importante, que é o termômetro da administração.
O prefeito Robson Magela recebeu o governador Romeu Zema na última terça-feira, dia 27, no Centro Administrativo. O encontro foi para fortalecer a política regional e alinhar algumas demandas já apresentadas ao governador, entre elas a agilidade no envio de mais doses da vacina contra a Covid-19 para Araxá.
O prefeito ressaltou ainda que não só a população, mas toda a administração municipal está ansiosa para ampliar a faixa etária de imunização.
Eles também discutiram sobre a municipalização da Avenida do Comboio e os empreendimentos previstos para a região, como a fábrica de batatas da Maquem, a fábrica de aviões da Desaer, a extensão de supermercado do Grupo Bahamas, a usina de energia solar da Soltec e a usina de reciclagem.
E eu falei com o governador sobre essa visita, vamos ouvir.
É muito importante esse contato com os prefeitos do interior, com os municípios, porque a vida do cidadão está totalmente atrelada à prefeitura e não ao governo do estado. Então, quando se conhece os problemas de cada cidade, de cada região, o estado tem condição de agir de forma muito mais adequada no sentido de estar fazendo aquilo que é melhor para a cidade e para a região.
Entre as demandas apresentadas aqui está também a questão da agilidade no envio de novas doses da vacina do coronavírus, né? Como que o senhor recebe essa demanda também?
Recebo muito bem. O meu maior anseio é que todo mineiro receba a vacina o quanto antes, que todos eles sejam imunizados. O estado tem feito todo o esforço para que isso aconteça o mais rápido possível.
E hoje a gente bate um papo com o procurador-geral do município, Rick Paranhos.
Ele é o convidado do prefeito Robson Magela no quadro Café com o Prefeito.
É daqui a pouco.
Já, já.
O programa Renda Básica é uma iniciativa da Prefeitura de Araxá para amparar famílias carentes. As inscrições foram prorrogadas até o dia 6 de agosto. Faça seu agendamento no site araxarendabásica.com.br e confira também os critérios e a documentação necessária. O benefício varia conforme a quantidade de dependentes e vai ser pago por meio do cartão família, que será enviado para sua casa. Prefeitura de Araxá. Nosso compromisso é com você.
A Prefeitura de Araxá não para de trabalhar no enfrentamento à Covid-19 e já investiu mais de 40 milhões na prevenção e no tratamento da doença. Ampliou o número de leitos, comprou medicamentos para kits de intubação e, muito importante, segue firme na valorização dos profissionais da linha de frente. Mas a cidade precisa da sua participação. Com o seu IPTU em dia, você ajuda no combate à pandemia, além de investimentos nas áreas de segurança, social, educação e infraestrutura. Vamos juntos manter nossa cidade no caminho do crescimento. Você cuida da cidade e a cidade cuida de você. Prefeitura de Araxá.
Café com o Prefeito. A Procuradoria-Geral de uma Administração Pública desempenha um papel importante na defesa das políticas públicas a serem desenvolvidas pelo governo municipal, Jaque.
E assim, a Procuradoria atua, por exemplo, no sentido de garantir a desapropriação de áreas irregulares, destravar projetos que estavam atrasados, legitimar ações do poder público através de leis e também fazer valer a legislação regulatória vigente.
E para falar mais sobre esse assunto, ninguém melhor que o Procurador-Geral de Araxá, Rick Paranhos, que é o convidado de hoje do prefeito Robson Magela, que também já está aqui conosco. Bom dia, Robson. Bom dia, Rick.
Bom dia, Marcos Roberto. Bom dia, Jaque. Bom dia a todos que estão ouvindo o nosso programa, o Café com o Prefeito.
Bom dia, prefeito. Bom dia a todos que acompanham a programação. Estou muito feliz de estar por aqui.
E antes de mais nada, vamos falar da visita do governador Romeu Zema essa semana em Araxá. Pela primeira vez como governador, ele visitou o centro administrativo, não é mesmo, gente? Como foi esse encontro?
Já que esse encontro foi muito importante, porque eu sempre preguei a questão da união política. E a união política, quem sai ganhando é a população. Tivemos presente também o deputado Bosco. Nós temos hoje o privilégio e a oportunidade de ter uma força política, uma liderança política muito forte aqui na nossa região. Não só em Araxá, e no estado também. Até porque o deputado Bosco é de Araxá, o governador de Minas é de Araxá. E é essa união que está fazendo com que a nossa administração possa colher frutos positivos, né, Rick? Como é a questão da UTI neonatal, que está vindo também através de emenda do estado, emenda do deputado Bosco. e emenda também do senador Rodrigo Pacheco. Essa união política é o que vai fazer a diferença para a população lá na ponta.
Dentre vários assuntos que foram conversados nessa reunião, o prefeito tocou na estrada do comboio, né? Na parte de cima, que nós vamos fazer as tratativas jurídicas agora para que aquela avenida possa ser transferida para o município e a gente fazer ali as melhorias necessárias.
Justamente, eu acho que é de extrema importância para Araxá essa municipalização, mas nós como município, né, eu como prefeito hoje, eu não posso fazer nada. Ali é um acesso que ela é do Estado. E municipalizando a gente pode vir com melhoria e acabar de vez com aquele problema.
A pandemia trouxe vários desafios para a administração pública. Um vírus contagioso circulando, trazendo à tona questões como o sistema de saúde pública, né, o direito de ir e vir das pessoas, a economia, o trabalho informal e até mesmo a empatia. Cabe à gestão tomar frente e definir algumas normas visando a segurança sanitária da população? E como a gestão tem lidado com isso e quais os maiores desafios, prefeito?
Marquinhos, com certeza o maior desafio, todos nós sabemos, que é essa questão do Covid. Antes de mais nada, né, nós estamos falando de vida. E equilibrar a vida com a economia é muito importante, mas a nossa prioridade é salvar vidas. E durante esse tempo, esses 7 meses de governo, nós estamos tentando da melhor maneira possível fazer com que não feche o comércio. Pelo contrário, agora nós já estamos flexibilizando cada vez mais, porque nós sabemos que o vírus mata, mas que o desemprego mata também, a fome mata também. Por isso, nós estamos fazendo de tudo para manter o comércio porta aberta, para que seja um impacto menor ao empresário. Ele já vem sofrendo há mais de ano, né, com tudo isso. Recebemos críticas? Sim, recebemos críticas. Mas hoje nós estamos vendo que estamos conseguindo voltar na medida do possível, né, fazendo com que a nossa economia não sofra tanto que já vem sofrido durante mais de ano.
Foi através dessas medidas, né, Rick, que vocês conseguiram reduzir o número de novos casos de coronavírus diariamente registrados aqui em Araxá. Como vocês determinam essas mudanças nesses decretos que estabelecem as regras para a população?
Então, cada mudança, cada decisão do governo, o prefeito reúne todo o seu staff, principalmente aqueles que lidam mais no dia a dia próximo a ele, e pede que nós levemos sugestões, que nós ouçamos. Ele já traz muitas sugestões que chegam para ele ao gabinete todos os dias. Nós unimos tudo isso, traçamos uma estratégia, e depois de traçar essa estratégia, o prefeito e a secretária de saúde fazem o chamamento da reunião do comitê de Covid. O comitê aqui em Araxá, ele é um comitê consultivo, ele não é deliberativo, a palavra final não é dele, a palavra final é do governo. Todavia, como é um governo muito democrático, sempre leva consulta, discute, às vezes cede em alguma coisa que o comitê pede, às vezes não cede ou recebe alguma recomendação do comitê, e a gente formula os decretos que, graças a Deus, tem seguido numa linha de fazer um controle efetivo sem prejudicar a economia.
E nessa última semana a prefeitura também anunciou aí novas medidas, um novo decreto. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre essas medidas, esclarecessem para a população o que está sendo flexibilizado, o que vai ser mantido.
Então, esse decreto é o decreto 400, ele traz pedidos que foram feitos pelos setores de eventos, pelos hotéis,
esporte,
pelo pessoal do esporte, dos clubes, né? Então, nós atendemos a esses pedidos e mais especificamente uma flexibilização para os dias 5 e 6 do mês de agosto, que são os dias que antecedem o Dia dos Pais, para melhorar o comércio também.
Que foi um pedido do pessoal do Sindicomércio, né?
Exatamente.
É, igual o Rick bem disse, o pessoal do comitê, eles levam sugestões para nós também, e é um governo democrático, a gente ouve todos os setores, todas as pessoas, todas as classes, para que a gente possa chegar no melhor para a população.
E nesse quesito em específico dos eventos, por exemplo, nós tínhamos falado que o setor de eventos seria praticamente o último a retornar, como está sendo, né? Então, nós tivemos uma melhora depois da onda roxa, e agora a gente está tendo segurança, criou-se um protocolo, os eventos vão poder serem realizados atendendo a 30% da capacidade do espaço, limitado a 200 pessoas. Se o espaço pode receber 500 pessoas, 150. Se o espaço pode receber 700 pessoas, está limitado a 200, que é para a gente fazer isso com segurança. Se não podia evento, o pessoal estava fazendo um evento clandestino, que é pior,
escondido.
Não tem controle, não tem protocolo, muito mais difícil. Quando você permite o evento na cidade, acontece dentro da cidade, com protocolo, gerando emprego, com segurança, com qualidade. Então, foi o melhor caminho que nós encontramos.
Com certeza.
Prefeito, a galera do esporte também está ansioso para voltar. Como é que fica? Volta agora, como é que vai ser?
Então, eu recebi essa turma aí do esporte, né, lá na prefeitura, Eu disse para ele que nesse novo decreto nós iríamos flexibilizar para eles também, até porque tem que voltar as peladinhas, os rachas, né, Henrique?
Exatamente. Então, nesse sentido, ficaram permitidas as atividades esportivas, coletivas, nos espaços privados, como academias, clubes, centros esportivos, futebol de campo, futebol society, quadra de futsal, vôlei, futevôlei, beach tênis e peteca. Aí, nesse caso específico, tem um protocolo para cada um desses setores. Por exemplo, partidas de futebol. Ah, campeonato amador, nós queremos fazer um amistoso. Essa não é a peladinha de futebol de fim de semana. Então, para realizar esse evento, ou até mesmo um time profissional, tem de ter o protocolo. Por quê? Porque não são só os 22 jogadores. Tem a delegação, a comissão técnica, tem massagista, enfim, tem todo, sim, o pessoal. Então, esse precisa apresentar um protocolo para vigilância sanitária.
E mudando de assunto, né, outra coisa que temos observado é que a sua gestão, prefeito, está buscando resolver muitas irregularidades, né, que já haviam proteladas por administrações anteriores. Vamos falar um pouco de cada uma, começando com a questão das invasões. Qual a situação dessas famílias que estão em áreas invadidas em Araxá?
Marquinhos, durante a eleição nós já identificamos, né, esse problema das áreas invadidas, especialmente situação de pobreza daquelas famílias que vivem nesses locais. Mas logo no início também da nossa gestão, um grupo de mulheres com seus filhos tiveram sua água e energia elétrica cortada e me procuraram lá na prefeitura. E nós tentamos, claro, de uma certa maneira buscar uma solução para que pudéssemos ajudar aquelas famílias, mas de imediato eu já acionei também o pessoal do IPDSA, Secretaria de Ação Social, e ali nós vimos que o problema ia bem além do que a gente imaginava. Nós temos sim um projeto para criar um plano habitacional popular, só que esse projeto ele é médio e longo prazo, e nós dependemos também de recurso financeiro para que a gente possa dar início a esse projeto. Não é justo ver as pessoas morarem em área de risco, né? A cidade com tantas áreas invadidas, crescendo de forma desordenada, isso não é legal.
Nesse quesito que o prefeito acabou de dizer, é importante dizer que foi criado um comitê para lidar com essas situações, essas invasões, né? Então esse comitê foi criado, já começou a fazer um trabalho muito importante em parceria com a Secretaria de Ação Social, fez-se um levantamento, um relatório de todas as pessoas que estão lá. Nós tivemos cerca de 306 famílias cadastradas nesses locais, porque nós precisávamos colocar um marco nesse trabalho. A partir dessa data, nós não aceitaríamos nenhuma nova invasão, porque o prefeito já tinha determinado que ia se fazer um trabalho com aquelas famílias que lá estão, retirando primeiro das APPs, das regiões, isso, que trazem um perigo, um risco, um período de chuva. Essas famílias que tenham condições, que atendam aos requisitos, serão levadas para uma casa, porque o município vai pagar o aluguel social para elas. As outras terão condições, se quiserem, voltarem para sua região, para suas casas, irem até um parente, porque nessa região de APP já há uma recomendação do Ministério Público de que não pode ser ocupada. É o chamado crime continuado. Se eu entrar numa área de APP e ficar lá, quantos dias eu ficar, são dias que eu estou cometendo um crime, né? Então, tem de retirar essas pessoas de lá, além de dar uma salvaguarda para elas, porque elas estão numa região de risco, se chover, se tiver um desastre lá, essas pessoas podem morrer. Ponto. Por isso que foi feito dessa forma. Ocorreram algumas invasões depois dessa data marca e todas elas o município retirou. Retirou, inclusive, com decisão judicial favorável ao município, porque nós tínhamos um marco determinado. O prefeito não quer mandar ninguém embora de Araxá, não é isso. O prefeito quer que cumpra a regra. E qual é a regra? Pode morar em APP? Não. Pode morar em Ara Verde? Não, mas nós temos os moradores que estão hoje, nós estamos formulando um projeto de lei chamado REURB, é um projeto federal que será adaptado, com recurso federal nós vamos reorganizar esses espaços para cada área verde que for utilizada. Nós estamos numa tratativa com o Ministério Público de substituir com outra área, e nessa área que estiver, quem estiver morando nela vai participar do REURB, vai ter de pagar pelo lote, não é nada de graça, porque a prefeitura não pode dar nada a ninguém, ela pode promover uma melhoria da área que está lá e a família participa pagando também por essa infraestrutura que será colocada.
E em relação à situação das famílias do loteamento Nosso Lar, como vocês têm agido em relação a isso?
Já que eu tento me colocar no lugar dessas pessoas, dessas famílias, já se passaram 10 anos, né, desde que elas receberam esses lotes de maneira irregular, houve a ação da justiça e cabe a nós a cumprir a determinação. Lei você não discute, lei você cumpre, mas também nós não queremos deixar essas pessoas na mão. E por isso que a Prefeitura de Araxá, ela planeja realizar naquele local um plano habitacional popular, foi o que eu disse agora mesmo. Nós dependemos também do recurso federal para que a gente possa já dar seguimento a esse projeto no ano que vem.
Bom, essa é uma questão bastante delicada, porque essa doação, a doação desses terrenos, ela foi feita ali no final de 2011 e parte desses terrenos foram doados em 2012, que era ano eleitoral, então não podia ser feito. Primeiro que o nascedor da lei, a lei como ela foi instituída para fazer essa doação foi errada, tinha que ter uma aprovação na lei de um projeto de lei na Câmara Municipal e não foi aprovado. Tinha que se desmembrar a área, tornar ela uma área urbana, parcelado, o prefeito da época não fez. Então todos esses problemas, mais a doação dos terrenos num ano eleitoral, ensejaram ações judiciais, uma no TRE, caçando, pedindo a cassação do prefeito à época, e também uma feita pelo Ministério Público. E de forma que ficou muito reconhecido de que estava irregular. E aí o prefeito, já outro prefeito, em 2015, fez um acordo para que transitasse em julgado essa ação e todos os terrenos, toda a área, voltasse para o município. Então, todas aquelas pessoas que receberam uma cessão do uso desse terreno, essa cessão foi cancelada.
E uma outra questão também que estava sem resolução foi a situação do aterro sanitário de Araxá, não é mesmo, Rick? Conta pra gente sobre essa situação e como vocês estão trabalhando nisso.
O que ocorre? O governo passado também fez um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público. O que, que é isso? Isso é um acordo para pôr fim numa eventual ação que será movida. Quando você faz esse acordo, você estabelece lá, o Ministério Público estabelece datas que todos os meses você tem de ir lá e demonstrar, ó, fiz isso. Tinha 6 meses para regularizar a situação. Esses 6 meses venceram em junho do ano passado, ou seja, não cumpriu nada. E tudo isso estourou nas nossas mãos. O prefeito foi comunicado e pediu que eu fosse lá representando ele na cidade de Uberaba para fazer esse novo acordo.
Isso aí, foi feito esse acordo, né? E nós, preocupado com as famílias que estão lá, né, Marquinhos, no aterro sanitário, nós sabemos que eles tiram dali o seu sustento. O que nós pedimos para ele foi para que ele se reorganizasse, para que nós pudéssemos firmar um convênio com eles, fazendo um repasse para eles aí no valor de 166 mil, mais ou menos, para arcar com as principais despesas, como aluguel, né, de galpão, água, energia, compra e manutenção de veículos para fazer a coleta. A ideia é incentivar esse pessoal que atua no aterro sanitário para que eles possam se organizar e possam trabalhar-se de uma forma mais segura também.
Exatamente. E nessa questão, o que não foi feito pelo governo passado, mas tinha que fazer, nós estamos tendo que fazer agora. Então, assinamos um novo TAC com novas datas e estamos regularizando. Então, esse cercamento que vai ocorrer agora lá no aterro sanitário já é a primeira medida determinada pelo acordo firmado com o Ministério Público. E tem também as questões que nós temos que falar, prefeito, não tem jeito. O governo passado não cumpriu, isso implicou em 3 milhões de reais de multa que o governo agora terá que pagar.
Resumindo, é o dinheiro do povo.
Dinheiro do povo, né?
Que é um prejuízo muito grande para o município.
Imagina, com 3 milhões de reais, prefeito, o que daria para fazer de novo para a cidade?
Nossa senhora, daria para fazer muita coisa boa. Por exemplo, a Nóia de Paiva Abreu, né? Que nós vamos passar por fazer ela passar por uma revitalização, investimento na saúde, contratação de mais médicos. Então, é muito dinheiro.
É muita coisa.
Bom, e tem um local ali no Distrito Industrial chamado Bota Fora, que a Procuradoria também está em tratativas para resolver essa situação, né, Rick?
Exatamente. É um
que
problema.
Cartão postal.
Não, uma gente, vocês não estão vendo porque rádio não mostra imagens, né? Mas o Rick já fez aquela cara, porque já imagino que a situação ali.
E só lembrando, né, antes do Rick responder, que nós já estamos mexendo lá.
Sim.
A vista para quem chegava em Araxá, que se diz uma cidade turística, estava pior ainda. Então nós já começamos a mexer, já estamos revirando todo aquele entulho lá de uma maneira que a gente possa fazer com que a entrada da cidade seja um cartão postal que dê gosto de ver. Aquilo ali, pelo contrário, assusta qualquer turista, né?
Exatamente, isso que o prefeito está falando é muito importante, eu vou detalhar um pouquinho mais para frente, mas para vocês entenderem, aquele Bota Fora já tem mais de 10 anos. Ele foi criado para receber resíduo da construção civil somente. Então o que, que é isso? Eu faço a demolição de uma casa, pego esse resto e levo para lá porque pode ser utilizado para fazer o aterro. Ocorre que não houve controle ao longo dos anos e se levou para lá tudo. Animais mortos, árvore, sofá velho, geladeira velha, levou-se tudo para aquela localidade de forma irregular. Novamente, nós fomos chamados para fazer um acordo para tirar aquilo de lá. Começamos as tratativas, como o prefeito disse. Foi feito um mapeamento, uma média de 100 caminhões todos os dias eram levados para lá. Já foi feita uma triagem, então agora, por exemplo, resíduo da construção civil está sendo levado para outro local. Também a questão da retirada de massa verde, quando faz a poda de uma árvore e tal, que era levada para o distrito, também está sendo levado para o aterro sanitário. Então está se fazendo um controle e depois vão se fazer outras tratativas, nós vamos desativar aquilo e levar para um local específico para fazer a usinagem de tudo.
Não sei se vocês lembram das cooperativas que tinham lá?
Sim.
Que trabalhavam lá naqueles galpões, que eu até tive lá e estavam assim de forma bem, bem desumana a forma que eles trabalhavam. Então o que a prefeitura fez? Nós fizemos um convênio, que é o mesmo convênio que nós propusemos para o pessoal do aterro sanitário. Nós já fizemos o convênio com aquelas cooperativas para que eles possam trabalhar com mais dignidade, mais segurança, mais qualidade também, até mesmo questão de saúde. Então essa é a nossa preocupação.
Agora, sobre o Castramóvel, né, esse é um projeto que todos os municípios da Ampla já participavam, menos Araxá. Explica pra gente a importância desse projeto, prefeito.
Marquinhos, nós sabemos a quantidade de animais, né, que vivem na rua. E a vereadora Fernanda Castelho sempre defendeu muito essa causa também. E sobre os animais abandonados e a castração, ela é uma alternativa para evitar mais animais abandonados nas ruas de Araxá. Em anos anteriores, o Ministério Público apresentou essa alternativa para a prefeitura, que é o Castramóvel. Todos os municípios da Ampla, eles aderiram a esse projeto, menos Araxá. Agora nós queremos aproveitar esse serviço aqui no nosso município e dessa vez a iniciativa é uma parceria da prefeitura de Araxá com a vereadora Fernanda Castelho, o deputado federal Fred Costa e também com a Ampla. O Castramóvel já está realizando os procedimentos lá no Parque de Exposições e a expectativa é esterilizar 1.470 animais, uma média de 70 animais por dia.
Essa é mais uma questão também que a gente precisa deixar muito claro, que o governo passado não fez. Tinha uma ação judicial que foi movida pelo Ministério Público contra o município. Então, para que a gente não tivesse um problema maior por causa dessa ação, com a autorização do prefeito, nós fomos lá, também fizemos um acordo, foi feita a assinatura do acordo judicial para pôr fim à ação, né, para arquivar a ação, e também que possibilitou o termo de acordo para poder ser assinado e possibilitar esse trabalho que está sendo feito agora.
Vamos agora às perguntas enviadas por vocês, ouvintes, que estão participando aqui conosco. Na última terça-feira, nós abrimos a caixinha de perguntas no Instagram da Prefeitura de Araxá. Nós recebemos várias perguntas e a primeira participação é do Breno Rios. Vamos ouvir a pergunta dele.
Meu nome é Breno, eu sou do bairro Santa Rita 2 e eu gostaria de saber quais são as principais mudanças que vai estar ocorrendo no próximo decreto e se tem alguma novidade para as práticas de esporte nos espaços públicos, como ginásios e quadras.
E a pergunta dele é a mesma do Matheus Silva, que quer saber também sobre a liberação das quadras públicas para práticas esportivas. Como que fica essa questão com o novo decreto, Rick?
Como foi dito já no início do nosso bate-papo, ficam permitidas as atividades esportivas coletivas em espaços privados, mas também por analogia se estende aos espaços públicos, como academias ao ar livre, os clubes também podem, porque são espaços privados, né? Os centros esportivos, aí nós temos centros esportivos públicos e privados, os campos de futebol, tudo isso está atendido pelo decreto, se as pessoas vão poder utilizar esses espaços.
Nós falamos de algumas flexibilizações aqui, mas esquecemos de falar também, por exemplo, das igrejas, né? Agora as igrejas, elas podem ter 50%, antes era 30%, agora nós flexibilizamos para 50% o local do espaço, tá bom?
Isso limitado a 200 pessoas também, isso. Porque nós temos igrejas que podem receber até 700 pessoas.
E em breve também nós vamos estar flexibilizando mais coisa. A vacina vai chegando e de acordo com a vacina vai chegando, Marquinhos, a gente vai flexibilizando. Nós temos que voltar à normalidade, né? Isso é um fato.
E a Márcia Oliveira, ela também mandou uma pergunta, vamos ouvir.
Olá, prefeito, bom dia. Eu queria saber quando vai acontecer novo concurso público.
Vamos chamar o Rick Paranhos aqui para trazer essa informação para você.
Exatamente, prefeito. Nós já temos em andamento um concurso público para 190 vagas para a Secretaria de Segurança Pública, né? Então, as tratativas finais já na seleção da empresa que vai fazer o concurso. E nós precisamos fazer concurso para o IPDSA, para o IPREMA, para a Fundação Calmon Barreto e para a Fundação da Criança e do Adolescente. Criança e Adolescente e Calmon Barreto, esses precisam startar já esse ano. O restante, a gente tem condições de começar a fazer a partir de janeiro.
A Darlene também quer fazer a sua pergunta, vamos ouvi-la.
Eu chamo Darlene, moro no Pão de Açúcar 3. Meu marido tem depressão crônica, eu precisava de uma cesta básica. Eu olho minhas netas para minha filha trabalhar o dia todo. Meu marido tá meio endividado lá no banco, porque ele teve que fazer uns empréstimos. Ele toma remédio controlado. E como que eu faço para me ganhar nessa cesta?
Olha, para receber a cesta básica através do programa do nosso governo, Alimentando Quem Precisa, a pessoa ela precisa estar com o cadastro atualizado no Centro de Referência da Assistência Social, mais conhecido como os CRAS, e nos núcleos de convivência. Aí uma equipe de técnicos da Secretaria de Ação Social capacitados, eles vão analisar os dados, vão avaliar cada situação para conceder ou não benefícios. Os cadastros aprovados já começam a receber as cestas básicas com alimentos e produtos de limpeza. Por sinal, uma cesta básica, Marquinhos, muito caprichada, viu?
A Maíra, que também está participando, ela quer saber quando vai sair o Renda Básica. Eu acredito que ela quer dizer assim, quando que chega, né, o valor até essas pessoas que estão cadastradas no Renda Básica?
Oi, Maíra. As inscrições do programa, eles foram prorrogadas até o dia 6 de agosto para que mais pessoas possam ter a oportunidade de participar. Se não houver nenhum recurso na licitação, esperamos que a partir de setembro as famílias já comecem a receber esse benefício através do cartão da família. É uma maneira também que nós procuramos. Quero deixar aqui o meu muito obrigado a todos os vereadores da Câmara Municipal de Araxá que votaram a favor desse projeto e que nós, assim, vamos poder ajudar quem realmente precisa.
É isso aí, o nosso programa de hoje vai ficando por aqui.
Mas já?
Se você quer participar, é só enviar a sua pergunta aqui para o nosso programa. Fica atento ao nosso Instagram, que toda terça-feira nós abrimos uma caixinha de perguntas para a população participar. Então hoje eu agradeço muito a você, prefeito Robson.
Eu que agradeço. Já.
Procurador Rick Paranhos.
Opa, eu que agradeço também.
E acompanhe diariamente as notícias da Prefeitura Municipal de Araxá no site www.araxá.mg.gov.br. Acompanhe também no Facebook e Instagram, @ Prefeitura de Araxá.
Nosso Twitter é o @ Prefeitura Araxá. Na próxima semana, nesse mesmo horário, voltamos com mais notícias e café com o prefeito Robson Magela. Tchau, até mais.
Até lá, fiquem com Deus. Bom final de semana.
Tchau para todos.